Apito Final. Futebol em debate. Apresentação, Daniel Oliveira.
Olá pessoal, salve salve, estamos abrindo o apito final, valeu Leonardo Meneghetti, a galera dos donos da bola, de segunda a sexta, do meio-dia a uma, apito final vem coladinho no donos da bola da uma às duas da tarde, em nome de ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT, talco pó pelotense, agora também jato seco. Em aerossol e em novas fragrâncias. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, KTO.com, onde a diversão acontece. E Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. Eu olho o Vinícius Sinotti chegando e começo a rir por me lembrar da frase de Sinotti no almoço.
Tu conseguiu escolher uma entre tantas?
Para frases. Quem quer fazer regime, eu chego aqui e eu já começo o meu regime. Como assim, ô Sinotti? Só ver o Caliel aqui.
Perde a fome.
Que eu perco a fome. Coitado do Caliel.
Emagrecendo.
Grande Caliel Dornelli, sabe muito. Aliás, o cara muito bem informado aí, hein? Um rombaço em relação à situação financeira do Grêmio. Uma e um, Luiz Matoso Braga na mesa de áudio, a central técnica do Norival Santos, a supervisão do departamento do Aquário de Marcelo Figurelli e Caliel Dornelles na produção. Ô Caliel, qual é a enquete de hoje, Caliel?
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que
muito
estão na
boa
audiência.
Boa companhia no almoço.
Obrigado.
Tá cheio de elogio, Caliel, hoje. É um cara querido pela equipe, né? Tirando o que perde a fome quando vê ele.
É, eu levo o Caliel quase todo dia pra casa, né?
E levo pra almoçar ainda.
Levo pra almoçar ainda.
É. Vamos com a nossa enquete de hoje, Daniel, que é obviamente projetando o jogo do Internacional de logo mais contra o Nacional. O Inter contra o Nacional tem que vencer para praticamente assegurar a classificação à próxima fase da Libertadores? Segunda opção, o empate já serve? Ou a terceira opção, uma derrota elimina o clube? Não matematicamente, né, Daniel, mas de forma, assim, muito...
Deixa o jogo decisivo da última rodada, coloca o Inter em risco.
Exato.
Coloca em risco a classificação risco do Internacional,
então,
a derrota.
Essa é a nossa enquete de hoje, projetando o jogo de logo mais. Até o momento, a primeira opção, que o Inter tem que vencer o jogo, está vencendo, né, a nossa enquete com 51% dos votos. A segunda opção mais votada é que uma derrota praticamente elimina o clube com 34%, Daniel.
Aí está a grande questão, como vencer o jogo de hoje? Que tipo de proposta se pode esperar do Nacional? Nacional mais um time do primeiro tempo do jogo aqui no Beira-Rio, ou muito mais um time do segundo tempo em que sentiu mais o jogo e se soltou um pouquinho mais, né?
Acho que dá para considerar as duas hipóteses, porque os últimos jogos do Inter têm sido assim, né? De um primeiro tempo em que o Inter consegue fazer valer a sua força sobre o adversário, mas de um segundo tempo em que aí o adversário geralmente cresce na parada, né? Então, eu imagino um cenário parecido. Agora, a questão até não é assim de se perder, tá fora, né? Porque tem o último jogo. O problema é que o negócio, acho que só o Inter consegue, né? O problema é que o último jogo é em casa. O problema é que o último jogo é no Beira-Rio e aí seria uma decisão. Se o Inter não vencer o Nacional hoje, ele obrigatoriamente vai precisar vencer o Independiente Medellín no Beira-Rio. Eu estou considerando que o Metropolitanos não vai tirar ponto de ninguém, né? Se o Metropolitanos conseguir um ponto aí, ou do Nacional ou do Medellín, é um sonho, mas a expectativa é que o Metropolitanos perca os seus últimos dois jogos.
O Metropolitanos é o único time que não pontuou na competição, ainda pode terminar dessa forma.
E aí, com isso, o Inter, por exemplo, empatando hoje contra o Nacional, se ele empata na última rodada contra o Medellín, ele é eliminado invicto, porque aí Nacional e Medellín chegariam a 11 pontos e o Inter ficaria com 10.
Mas é o que buscamos, né? A invencibilidade. Pelo que eu vejo, o discurso é isso.
Não vai adiantar para passar de fase. Então, mesmo que o jogo hoje seja fora de casa, pro atual cenário do Inter, né, de que o último jogo sendo no Beira-Rio e precisando vencer, quando é assim, o Inter dificilmente consegue, né? Então, hoje tem que vencer.
O Inter tem que fazer de tudo para evitar ao máximo o cenário de decisão em casa. Se o Inter, por exemplo, tivesse ontem no sorteio da Copa do Brasil, das quartas, o ideal era decidir fora. Já, se eu sou dirigente do Inter, se eu sou técnico do Inter, já ia estar pensando nisso. É uma injustiça tremenda com o torcedor do Inter. Mas a situação, ela se impõe dessa maneira. Pro Inter, é melhor não levar as decisões para casa.
Eu acho que o melhor pro Inter, sabe o que que é? É o Inter melhorar a estratégia do segundo tempo. Porque se a gente pegar o Inter em alguns jogos aí, ele fez bons primeiros tempos.
Mas eu não sei se é uma questão de estratégia. Porque assim, ó, me chama muito a atenção que a estratégia mude tanto, sabe? E até a ideia, eu vejo que ela é uma ideia que o Inter já fez, é uma estratégia que o Inter já adotou em várias partidas, de ser mais reativo, principalmente quando tá ganhando, tudo mais. É algo que o Inter já tentou. Até mesmo nas partidas em que o Inter foi pro intervalo não muito bem no jogo, o Inter voltou, às vezes tinha um pouco mais a bola ali, mas não conseguia produzir com ela. Então, independente de ser reativo ou propositivo, o Inter no segundo tempo não joga futebol. O Inter no segundo tempo não joga futebol. Porque uma coisa é você jogar de maneira reativa, baixar as linhas, tentar o contra-ataque. Outra coisa é você abdicar totalmente de qualquer coisa com a bola. E aí eu não sei se é só uma questão física. Eu acho que passa por alguma coisa que acontece no vestiário, no intervalo, de avaliação da partida, de avaliação, de entendimento do que o Inter tem que fazer no segundo tempo, se é só uma questão física, mas eu duvido muito que seja uma questão estratégica, porque é incrível como muda completamente a forma do Inter jogar no segundo tempo, e aí independe se é reativo ou propositivo. Isso me chama muito a atenção.
E aliás, estou curioso para ver como é que vai ser, se por acaso o cenário do último jogo contra o Santos repetir, reta final de partida, está empatado o jogo, qual vai ser a instrução? Não, vamos buscar a vitória ou empate, deixa para a última rodada. Tava vendo ontem o Santos contra o Newell's Old Boys pela Copa Sul-Americana.
Que nome bonito, hein? Newell's Old Boys.
E aí na reta final o jogo estava empatado também em 1-1 na Vila Belmiro. O Newell's Old Boys com o empate já estava praticamente se garantindo na primeira posição do grupo, mas ainda assim resolveu atacar. Na Vila Belmiro, local difícil de bater o Santos, 50 minutos do segundo tempo, o Newell's resolveu, o técnico não disse para os jogadores pararem de atacar, que já tinha acabado o jogo, não, segue atacando aí mesmo que tome o segundo. Aí o que aconteceu? Foi lá e fez o segundo e ganhou o jogo. Vê só assim, ó, só de, ó, quem sabe, acredita até o final, até a última bola para vencer o jogo.
Talvez passe um pouco pela confiança do grupo e a confiança que o Mano tem neste grupo. Talvez o Mano tenha, e eu tenho muito essa leitura pelas escolhas que o Mano realizou até aqui em 2023, de usar bastante o time titular até que se esgotasse fisicamente esse time, de não modificar muito o time, de mesmo com algumas individualidades surgindo do banco e se mostrando interessantes, optar sempre por um mesmo time. Eu penso assim que talvez o Mano já tenha passado o recado indiretamente para esse grupo, de que, empate lá é bom, sabe? De que, não, galera, vamos dar uma segurada aqui. Indiretamente, pelo discurso do Mano na coletiva, pela forma como o Inter institucionalmente comemorou o empate contra o Santos, eu tenho esse receio de que o grupo de jogadores do Inter tenha se convencido, e aí talvez pelo seu técnico ou não, de que isso é o que dá.
Agora, eu vou dizer um negócio assim, ó, do que eu vi, não vi só os confrontos contra o Inter. Esse time do Nacional não é tudo isso, gente.
Não é.
O Inter tem condição de fazer um bom resultado hoje, não tenho dúvida disso.
Mas é que é aquilo, né, Daniel? Eu acho que a gente vem de vários confrontos do Internacional em que a gente fala muito sobre adversário, né?
O adversário maior é o Inter, na verdade, porque o Inter enfrenta times de qualidade inferior a ele.
E na hora do Inter mostrar a sua força, e eu defendo aqui que o grupo não é tão ruim como se fala, na hora do Inter mostrar a sua força, enquanto time, enquanto grupo, a gente não vê isso, né? Então, eu acho que passa mais por uma mudança do Inter, e eu até destaquei recentemente que do jogo do Bahia pra cá, eu noto uma melhora, não é o ideal, ainda tá longe disso, mas eu noto essa melhora. A questão é quanto tempo o Inter vai levar sem derrotas, né? Porque a derrota, ela dá aquele abalo de novo e daí tu tem que reconstruir de novo. Assim, melhorando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, até, de repente, chegar no ideal. E aí eu já levanto um outro debate aqui, que é uma coisa que eu me peguei pensando essa semana. Se passar para a próxima fase da Libertadores, vai até onde?
A expectativa não é de uma grande campanha, claro que depende muito de sorteio, né?
Porque eu tenho uma outra pergunta depois dessa.
A expectativa, ela não é de grande campanha em nada que o Internacional disputa.
É, que assim, por isso que eu sempre levantei aqui desde o início da temporada. Cara, só não faz o fiasco. Só não faz o fiasco. Seja eliminado de uma maneira em que se espere a eliminação. É que o Inter consegue ser eliminado até quando... Não, mas aqui tá muito fácil para ser eliminado. Não, isso aqui não tem como ser eliminado. Aí o Inter vai lá e dá um jeito de mostrar que tem como ser eliminado para reservas do América, para Caxias, para tantos outros times inferiores.
O meu ponto de pergunta é o seguinte. Vai até aonde na Libertadores? E aí a minha segunda pergunta. Não, vai só até oitavas mesmo, para por ali. Na Sul-Americana iria mais...
Também não dá pra garantir nada, né?
Mas querendo ou não, uma competição com times menos difíceis. Mas o quanto que isso conta pro Inter?
É, isso atualmente não tá servindo. Até no ano passado se falava, né? Ah, não, vai jogar Sul-Americana esse ano e por isso então vai ficar um pouco mais tranquilo. E aí foi eliminado pro Melgar, no final.
Pois é. Então, essa é uma coisa que me peguei pensando. Claro que, de nenhuma forma, tu coloca a possibilidade de que cair para a Sul-Americana é uma coisa boa. Né? Não é? Né? Definitivamente não é. Mas me peguei pensando nisso. A gente fala muito sobre os adversários. Se a gente for considerar o aspecto adversários, a Sul-Americana é mais fácil.
O que eu fico pensando é que daqui a pouco o Inter conseguindo a classificação para as oitavas da Libertadores... Aí, já que nos últimos sorteios aí, quando a coisa parece dar boa, não é tão bom assim, então começa a torcer para pegar os grandes, né? Ah, já pega um Flamengo logo de cara nas oitavas da Libertadores, que aí, se for eliminado, pelo menos não será um fiasco, e se passar ainda, fica um negócio histórico, heróico, aí sim para se comemorar e tal.
Aliás, me chamou muita atenção ontem, né, com o sorteio da Copa do Brasil, né, os torcedores do Inter falando nas redes sociais, tem a aba do Twitter ali, né, que é dos que tu segue, tem o geralzão, né?
Sim.
E aí eu vi uma galera falando sobre isso, pô, pegou um time fácil, não sei o quê. Bah, gente, torcedor colorado, não pode falar isso, tá? Pô, o Inter pegou times fáceis e vem sendo eliminado por times fáceis. Fáceis, entre aspas, porque tem um equilíbrio maior, mas... Vamos lá, entre pegar Palmeiras e pegar o América, tu torce pra pegar o América, né?
O Xandão falou aqui sobre o Santos, ele foi o comentarista do jogo ontem, ele disse o seguinte, ó, que o Odair acabou com o time, os jogadores já não estão a fim de jogar pelo treinador, e o goleiro evitou o pior.
É, eu vi que foi uma baita atuação do goleiro do Santos mesmo.
É, diante de tudo que a gente tem visto aí ultimamente, ouvido, né? O Internacional só tem chance de ganhar se o Nacional jogar mal. Ah? É a chance do Internacional.
Tu pegou ele indo pra... Hein? É que agora só quem tá na live pode ver, né? Mas é que ele foi saindo, tu foi olhando pra ele, assim.
Diante de tudo que a gente tem visto, né? E ouvido, e concluído. Só tem uma chance o Internacional ganhar o jogo lá no Uruguai. É o Nacional jogar mal. Porque o Internacional joga bem, tá descartado.
Ah, se o Inter jogar bem, ele ganha.
Não, mas é que não joga, né? Principalmente no segundo tempo. O Internacional tem caído muito de produção. A tendência é que caia, né, de novo, de produção no segundo tempo, né? Ninguém foge da sua biografia atual, então...
Será que o Mano não consegue fazer os caras escolherem? Ó, pessoal, entre segundo e primeiro tempo, vamos jogar o segundo.
Então. Mas isso aí, essa escolha não existe, né?
Sim, eu tô brincando.
Eu trabalho em futebol há quase 40 anos e convivi em vestiário no mínimo 25 anos. Eu nunca vi um treinador chegar no intervalo e pedir para os jogadores recuarem. Eu nunca vi. E olha que eu...
E tu sabe,
eu vivi assim, em vestiário bastante tempo.
Mas o Mano no jogo do Santos, ele pediu no campo, né?
Eu vejo muito. Ele pediu no finalzinho do jogo. Não, quando a língua era uma gravata e era melhor ter um ponto do que perder.
Eu gosto
aí de... é aquela história, né? Quando tu não pode... Tu tá sentindo que tu não tem condições de ganhar e tu tá empatando, vamos preservar pelo menos um ponto, né? Ou, ou quem sabe seria melhor perder?
Eu aprendi, não, né? Eu aprendi então... muito com o falecido Milton Jung, né? É. Que o narrador é mais do que acompanhar a bola, tu tem que acompanhar também tudo que está ao teu redor. E eu sempre dou um relance na área técnica, eu acho a área técnica a coisa mais sintomática que tem. Cara, e eu até já falei sobre isso, perdão pelo cara, é
fora. Sim,
hoje se é diz coisa impressionante muito pior. O número de vezes que o Mano pede pro time avançar e o time não avança. É incrível, cara. Incrível. Ele se levanta e faz aquele gesto. E faz o sinal pro time avançar.
Sábado ele fazia. Foi sábado, atrás, né?
É. Time inseguro.
Sábado. Mas eu acho que esse é o ponto, é a insegurança.
Sábado o treinador fazia assim. Fazia assim. Que era para agrupar, jogar perto. O time que tem, como é dito que tem, dificuldades físicas, né?
Ele joga juntinho para não se
joga cansar. Perto, claro. Joga perto, né? O futebol apoiado.
Isso nem joga é treino, pertinho, né? Isso aí o jogador mais experiente, pô, dentro de campo já orienta. Diz, olha, toca. Vamos colar um sábado, no outro aí.
Cansei de ver ele fazer assim, ó. Olhava pros caras e fazia assim, ó.
Só que, ao mesmo tempo demanda uma coordenação coletiva que o Inter não demonstrou ter em 2023, né? Porque se você vai jogar pertinho, se você vai jogar com o teu volante aproximando pra ajudar aqui com os volantes e tudo mais, com os zagueiros, melhor dizendo, você precisa ter o cara que abre o campo lá também, porque senão fica muito fácil pro time fazer, o adversário fazer o balanço defensivo, né? Tá todo mundo jogando aqui desse lado, a gente vai
não
aqui.
Não é o jogar de um lado ou do outro. É tocar a bola perto, evitar o esticar a bola.
Não, eu sei, mas é que se tu tá perto...
Eu tô falando isso no final do jogo, quando tá todo mundo já cansado. Aproxima, toca perto, valoriza a posse de bola. Não significa dizer que tu vai ficar lá atrás. Tá? Mas tu pode...
Não, perfeito, no final do jogo eu concordo.
Pois foi, mas foi o que aconteceu no final do jogo... O Internacional não tinha mais perna e nem qualidade, porque com Jean Dias, Luca e Tauelara, tu não vai atacar ninguém.
Isso tu tá falando, né? Qual jogo?
Esse do Santos. Ah, sim. É sobre esse jogo que nós estávamos falando, né? Que o Mano teria, né, o pedido para agrupar. E no finalzinho do jogo, toca, vamos garantir 1-1. É melhor do que se expor. Estivesse pressionando muito também.
O que chama atenção
também
é que o Inter ele teve um segundo tempo inteiro até chegar nesse momento, né?
Mas todos os jogos têm sido assim.
E isso
por isso que eu estou dizendo, só tem chance de ganhar se o Nacional jogar mal.
Não, o Inter está jogando... Dentro desse cenário, a chance é desse primeiro tempo forte que geralmente o Inter
faz. É fazer mais gols.
É, seja um primeiro tempo assim de abrir
2-0. Fazer o que o Vasco fez com o Flamengo fez com o Vasco.
Retornou no primeiro tempo.
Mas aí tem que ter qualidade. Né?
Aliás, fazer o que o Inter fez com o América no primeiro tempo.
É, mais ou menos isso.
O Inter já fez isso.
Mais ou menos isso. Se tivesse feito 4, podia até ter tomado 1.
Não, se não tivesse tomado 2 lá. Se não tivesse tomado 2 fora, tá.
É, mas é que...
Só que se não tivesse tomado 2 fora, também não sei se teria feito 3.
Provavelmente não, porque não precisaria, né? Tem mais essa ainda também, né?
Bom, aí é que eu penso. Mas é uma mentalidade mesmo... dos jogadores, do técnico, do clube.
Isso precisa mudar.
Eu acho que tá muito ligado a isso que o Daniel falou da insegurança. Momento, né? Querendo ou não, tu precisa que a tua defensiva avance.
Mas o treinador determina porque tu quer se defender só. Tu não fica tão inseguro que tu quer te
ir. Só que ao mesmo tempo, a tua linha defensiva, a tua defesa, ela tá tão aberta por falta de coordenação do técnico que você sente insegurança.
Eu não sei se tu tava comigo, Daniel. Não, acho que era o Marcos. Eu não lembro. O jogo do Grêmio com o ABC aqui na Arena. Era tu, não? Ou era o Marcos?
Não era eu.
O Grêmio jogando com os reservas do ABC na Arena, faltava 3, 4 minutos para terminar, era o Gabriel Grando fazendo cera e o Renato mandando segurar. Porque estava 1-0, se o ABC faz o segundo gol, vai a pênalti.
Vai a pênalti, amo. Meteu uma bola na trave, não.
Meteu uma bola na trave, faltando 4 minutos para terminar o jogo. E aí o Gabriel Grando segurava, fazia a cera, tá? E o Renato na beira do campo fazia assim para os caras segurar. Claro, vai botar fora uma classificação.
Não, e aí, não, aí tu tem a sabedoria. Né?
Mas é o cenário que tu tá jogando dentro de casa com os reservas do ABC.
Sim, mas o cenário que classificava o Grêmio. O cenário é visto como se pro Inter o empate fosse algo dentro das circunstâncias.
Empate, dentro das circunstâncias foi um bom resultado.
É, só que aí tu olha
empatou fora de casa.
Aí tu olha o jogo seguinte, o Newell's Old Boys não achou que o empate dentro. E o empate favorecia o Newell's Old Boys.
Exatamente por isso. Tava tranquilo.
Mas eles resolveram atacar.
Tava tranquilo.
Pois aí... é, e só que...
Mas o intranquilo era o Santos.
Mas eles não... Mas o Santos também tava intranquilo contra o Inter. Não, ou tanto... pro Santos o empate não era bom.
Mas tanto que não atacou.
Atacou.
Qual é a chance que o Santos teve de gol no segundo tempo?
Ele atacou, mas ele não
teve qualidade. Qual é a chance que o Santos teve de gol no segundo tempo? Nenhuma.
Mas é que aí não teve qualidade para concluir, mas que ele teve espaços para isso. Ele teve, né, Sinote?
Ah, até a beira da área, não entrava na área.
Não, mas teve espaço sim.
Ah, não entrava na área. Não vamos criar um jogo que não houve. O goleiro do Internacional no segundo tempo não fez nenhuma defesa.
Eu tô mentindo,
por favor.
Não, acho
agora
que não é
fica
questão
no jogo
de...
do América.
De
agora no jogo com o Santos... Não. Não criou nada, nem o Inter, nem o Santos.
É que é uma questão de leitura.
Dois times ruins.
O Santos, na minha avaliação, ele teve as possibilidades de criar, mas ele não criou por falta de qualidade, por falta de coletividade, que é o problema que o Internacional também
talvez tem. Talvez o mesmo problema do Inter.
É. Uma hora mais 20 minutos, esse é o apito final aqui na Rádio Bandeirantes. Na BT você encontra toda a linha de produtos em teu braço. Fechaduras digitais, câmeras Wi-Fi para ambientes interno e externo, iluminação solar no break, sensores e muito mais. ABT Materiais Elétricos em Porto Alegre, São Pedro 934 Eduardo Prado e também Itajaí, fone 3018-3800. A Sponqueado Chevrolet é a maior rede de concessionárias do Rio Grande do Sul, com a maior disponibilidade do estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos, com garantia de até 2 anos. Conta também com a Sponqueado Consórcios, que possui 50 anos de credibilidade, Braguinha. E a Citycar Locadora, com 5 mil veículos para locação e terceirização frota. Sponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Está precisando dos serviços de uma empresa de tradição com mais de 51 anos de experiência para cuidar da sua segurança? O Grupo Delta dispõe de ampla e completa estrutura para que você possa viver a sua liberdade com mais segurança. Saiba mais em grupodelta.net.br.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
Agora na Bandeirantes, Bande Motores, com César Bresolim.
Oferecimento Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta, @topcar.audi. Sponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vantagens Hyundai é na Carway Ipiranga.
Olá, campeões! No mundo dos automóveis, está surgindo uma nova marca, Avar. Resultado de uma joint venture entre a Changan, que está entre as maiores empresas de baterias do mundo, e a Huawei, tradicional fabricante de smartphones. E o primeiro veículo já está definido. É o 1-1, modelo de SUV coupé equipado com amplo pacote tecnológico. De estilo futurista, o Avar privilegia as linhas aerodinâmicas e interior com painel em 3 telas e atuando por comando de voz. Equipado com 2 motores elétricos e desenvolvendo 586 cavalos, o novo SUV chinês tem autonomia para rodar de 550 a 700 quilômetros com uma carga de bateria. Pande Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
A Sponqueado Chevrolet é a maior rede de concessionárias do Rio Grande do Sul, com a maior disponibilidade de estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet. Conta também com a Sponqueado Consórcios, que possui 50 anos de credibilidade, e a Citycar Locadora, com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Sponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
O Audi A3 tem alma esportiva, conforto e desempenho num só carro. Eleito o carro mais desejado e luxuoso do Brasil, até R$300 mil, tem espírito jovem, capaz de comportar perfeitamente uma família. No interior, a sofisticação de um visual digital atrai o motorista mais exigente e conectado. Aproveite neste mês o A3 com taxa zero na Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta, @topcar.audi. Welcome to the top. No trânsito, escolha a vida.
Fala, minha gente, tudo certo? JB quem tá falando. Eu tô aqui pra lembrar que a Marquespan, isso aí, a Marquespan, é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha, atendendo milhares de comércios. Os caras vão desde mini mercados até grandes redes de supermercados e vem fazendo mais do que clientes, e sim grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado preferido se o cacetinho deles é da Marquespan, pois esse eu assino embaixo. Marquespan, para nós, o pão é sagrado.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Se importa pra você, estamos presentes.
Bandeirantes. Na Master Hotéis, além da hospedagem nos bairros mais estratégicos das cidades de Porto Alegre, Gramado e Curitiba, com as melhores tarifas, os hóspedes podem aproveitar também descontos em diversos restaurantes e passeios nos destinos. Acesse nosso site www.masterhotels.com.br/clube de benefícios e conheça os parceiros da rede e os descontos exclusivos que só clientes da Master Hotéis têm. Ficou com alguma dúvida? Contate nossa equipe pelo WhatsApp 0800 000 2766. A gente nunca sabe quando um acidente ou uma emergência vai acontecer, em casa ou no trabalho. Por isso, ter um plano Transul com ambulâncias que estarão na sua porta em minutos é tão importante. Conheça os planos familiares e empresariais a partir de R$ 49,90 por mês. Maior frota de emergência do sul do Brasil. 24 horas por dia. Ligue 0800 0090 192 ou acesse transul.com.br.
Eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou.
O Enem é o caminho para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Eu vou com tudo, eu vou.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Apito Final. Futebol em debate.
Uma hora mais 28 minutos, 21,5 a temperatura. ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Talco pó pelotense, agora também jato seco em aerossol e em novas fragrâncias. Spunker Chevrolet, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. Hoje...
resultado importante.
Quarta-feira.
Ontem. Ah, desculpa.
Eu tô só mentalizando o dia aqui porque eu me
perco. Quarta, hoje é quarta.
Hoje é quarta. Na sua higiene diária, não esqueça o talco pó pelotense. Ele combate os maus odores, assaduras e brotoejas, dando aquela sensação de conforto e bem-estar que você precisa. Agora também em novas fragrâncias e na versão aerossol jato seco, ideal para a proteção dos pés quando está com meias escuras ou sapatos pretos, pois não deixa resíduos. Pó pelotense, mais de 100 anos de qualidade, cuidando de você e da sua família. Hoje tem o Inter na Libertadores da América, tem uma série de jogos aí, para todo torcedor existe a KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Fala, Sinote.
Não, resultado importante. Teve o Atlético Mineiro ontem, fora de casa, né? Ganhou do Aliança Lima e encaminhou aí a sua classificação. Acho que dificilmente agora o Galo não classifica, né?
Que, ainda bem que os caras da Galocura ensinaram o Kudê, né? A tempo dele conseguir.
Mas que coisa lamentável aquilo, né? É.
Tô sendo irônica, tô sendo debochada.
Mas que chinelagem, né? Chinelagem.
Não, o pior é a direção do Galo submeter o profissional do clube àquilo ali. Isso é que me indigna, isso que me deixa maluca.
Cara. Sabe o que que acontece? Às vezes faz de propósito, porque o Kudê acabou expondo eles. Entendeu?
Não, e aí eu não tenho coragem de pressionar, mas daí eu deixo pro torcedor ali.
Sabe, Daniel, o que eu vou dizer é sério aqui. Não pensa que é brincadeira, não. Tu
pode conversar, né, senhor? Vamos chegar pro cara assim, tu fez uma burrice.
É que as coisas estão assim, não sei, talvez seja uma coisa complicada de falar, porque é meio um fenômeno meio sociológico, né? Mas assim, ó, nós estamos vivendo uma época em que os valores estão invertidos.
Ah, cara, tu tá falando o que eu ia dizer no popular, que é o seguinte, a gente está vivendo hoje uma fase que é o seguinte, os postes mijam nos
papéis. Os valores estão invertidos, cara, porque assim, ó, eu sou eu não vou botar vocês nessa, que vocês são muito mais jovens, mas eu sou de uma época assim, ó, torcedor paga o ingresso, vai pro estádio, aplaude, vai embora para casa, entendeu? Eu sou de uma época que não tinha torcida organizada. Aliás, eu defendo uma tese que a baderna nos estádios surgiu a partir do momento que surgiram as organizadas. Antes não existia isso. Torcedor ia lá, o cara tinha a sua bandeira, levava para o estádio, tal, aqui em Porto Alegre, inclusive, e em qualquer outro lugar. Depois que torcidas organizadas surgiram, e muitas delas, embora eu sei que no início a ideia não era essa, mas muitas delas tornaram-se redutos de marginais, de fachada para tráfico, para roubo, para... Enfim, isso aí degringolou. Tem cara que não trabalha, Daniel. Vive de torcida organizada.
Eu costumo dizer que é o seguinte, é a turma que tem sorte, folga vive
todos os dias.
Folga no mesmo dia.
Agora, como é que o cara vai ser intimidado daquele jeito que o Kudê foi? E não é a primeira vez. Já aconteceu no Corinthians, aqui no Grêmio, os caras foram lá no CT lá e apedrejaram o ônibus, no Internacional também, no Flamengo.
Não
Vasco.
Vamos tratar como um fenômeno que acontece em tudo que é lugar, menos aqui, né?
Não.
Tudo que é lugar. Então os caras... sabe assim, ó, os valores se inverteram, total, eu não quero nem entrar em outros detalhes de coisas que eu penso, e não vem dizer assim, tu tá velho, eu tô velho, mas o que era errado antes continua sendo errado, coisas que atentam contra a moral, que desrespeita o ser humano, isso aí não é coisa lá de, era errado no tempo do meu bisavô, e continua sendo errado hoje, e vai ser errado ad eterno. Agora, não me vem com esse papinho aí.
Em relação ao jogo, né, apesar da partida estar controlada na maior parte do tempo pelo Atlético, uma certa sorte, aquele, sei lá o que tinha, 4 centímetros do pé do Barcos, que estava impedido no lance que dá o pênalti do Nathan Silva, que se atrapalha todo... deixa a bola bater no braço dele, tava todo mundo já preparado, e até a cobrança do pênalti, aí o VAR checa e vê que tinha um impedimento de
centímetros. Ali é um lance de sorte, né? Esses dias, quem foi que teve um gol anulado? Pá, que foi um absurdo ter anulado, que foi um golaço.
É tanto gol anulado aí que a gente...
Foi um golaço.
Do Palmeiras, do Rony?
Do Rony.
Contra o Galo, né?
Do Rony.
Um golaço.
Pô, aquele é o tipo do gol que tu não pode anular, cara.
Tinha que ter uma regra, né?
Pá!
Golaço não...
Que golaço o cara fez, e aí o VAR... Né? Teve que entrar em campo e tal. Mas, assim, ó, essas coisas, né? Não... Pô, o cara foi... O constrangimento no lugar dele, eu também ficaria constrangido, né? Porque, imagina, aqueles caras, tudo com cara de bandido, te intimidando na porta do teu carro, dizendo... Não, e olha a pretensão dos caras, dizendo como é que ele tem que jogar, quem é que ele tem que botar pra jogar. Mas, olha a unha do cara, rapaz.
O Kudê podia ter dito pro torcedor, que ele disse pro repórter na coletiva, quer vir pra cá?
Não,
podia ter dito, cara, tu quer treinar?
Mas olha que um desses
dos que falaram com o Coudet ainda pediu uma mudança ofendendo o jogador que ele estava pedindo. Ele disse, por que que tu tirou aquele pinguço do Rubens que até estava jogando bem?
Chamou o guarda de bêbado.
Foi o hater, que é a moda.
Aliás, além do Galo, o Atlético Paranaense classificou também, né?
Conseguiu
a classificação. Acho que é a sétima vez que o Atlético Paranaense classifica.
Tem coisas assim, ó, que... Sabe, a gente... Eu não gosto muito de acessar, vou ser bem honesto. Eu vejo, às vezes, os chat participando dos programas. Ainda bem que eu não sou apresentador de programa.
Tem alguns que interagem numa boa...
Mas é o festival da ofensa.
Mas tem muita gente que vá, parece que...
Os caras só dizem bobagem, se ofendem.
Pode te ofender mesmo.
Ofendem entre eles e a nós. Eu já nem leio para não me incomodar, porque... Né? Eu, Twitter, por exemplo, não me bota nada no Twitter para eu ler, porque eu não leio, eu nem acesso Twitter.
Pá, cara, e agora eu vou ter que
nem falar acesso. Um
negócio no Twitter aqui.
Tá pros ouvidos, senão.
Do Diário Olé, o pessoal tá discutindo, né? Uhum. A chegada do Messi ao Inter Miami e tal, e que o clube pretende se cercar em rodeá-lo futebolisticamente, ou seja, contratar reforços.
Sim,
né?
sim.
Busquets, que tá livre.
Busquets.
O Jordi Alba.
A Barça.
Então vou fazer um Barcelona novo lá. Suárez
é citado. Com um parêntese. Em Grêmio pero com cláusula resali.
Vê se eles não querem o Puyol e o Figo. O Puyol e o Figo. Vê se eles não querem.
O treinador, o Tata Martino.
Isso aí. Mas nos Estados Unidos vale, né?
É uma panela, né? A panela do Messi. Mas sabe que me chamou muita atenção. Acho que foi o Conrado Giulietti que falou, não sei se eu vou estar pronunciando o nome dele certo, mas acho que foi ele que falou, pela primeira vez que eu vi, né, foi ele que falou hoje de manhã mais cedo na ESPN, e ele colocou sobre essa possibilidade, e ele detalhou todo o plano do Inter Miami para o Messi, né, e envolve patrocinador, tem o mesmo patrocinador que é o patrocinador dele, a Adidas envolvida, a questão da Adidas com a Liga, e a questão também de facilitar depois que o Messi tenha o seu clube na MLS, né? E nos mesmos moldes do que fez o Beckham. Então chama atenção o volume da proposta, né?
Sim.
Porque a gente tá falando que, claro, entram muitas questões aí. A gente tá vivendo um tempo, senão, acho que a Arábia Saudita tá pagando tudo que tá pagando, né? Coisa de bilhões e bilhões. Tu para e pensa. No caso do Messi, só pra completar, no caso do Messi tem também, e no caso de outros jogadores, como o Suárez, por isso que eu quero trazer essa situação, tem a grana, que é muita grana também, não precisa ir para a Arábia Saudita necessariamente, claro. Mas tem também a questão de localização, de cidade, de governo.
Mas sobre a Arábia Saudita, até eu vi que algo que de repente poderia fazer com que o Messi declinasse é que a Argentina, junto com Uruguai, Paraguai e Chile, né, estão pleiteando aí a Copa do Mundo de 2030.
E a Arábia
que
Saudita,
também quer. E aí, ele ir para a Arábia Saudita, ele seria um argentino fazendo lobby para que a Argentina não sediasse a Copa, basicamente. Então acho que esse é um fator que também leva ele para os Estados Unidos.
Mas não sei se ele pensou nisso, mas é verdade.
Às vezes é uma questão política.
Seria, né? Agora vai morar nos Estados Unidos, onde o futebol não é tratado com essa loucura como é tratado em outros lugares, inclusive na França, onde os torcedores do PSG não gostam do Messi.
Vaiaram ele, né?
Ele sai de lá vaiado. Os caras não gostaram.
Então, os Estados Unidos eu até acho que é menos competitividade ainda do que deveria ter o futebol, porque, por exemplo, não tem rebaixamento. É uma liga que se terminar em último não acontece nada.
E não tem cobrança.
É, por isso mesmo, né?
Tem cobrança.
Fez a pior campanha da história da liga, beleza? Tá, vai jogar a próxima.
O apito dos caras de lá é praticamente em silêncio. Não tem nenhuma crise, nada.
Não tem nada. Então, ele vai jogar num lugar onde o futebol não é prioridade. A prioridade é o basquete.
Só que, ao mesmo tempo, não, né? Se a gente parar pra pensar, a gente pode estar vendo, e aí eu vou entrar naquilo que eu acho que é bem importante destacar, que é a questão do dinheiro. Quem tem dinheiro quer... É difícil tu descontornar, que é um movimento de fortalecimento dessas ligas, da Arábia Saudita, MLS.
Tanto que o Cuejar pode não vir para o Corinthians, não vir para o Inter e trocar de clube lá.
É, não é.
Trocar de clube lá.
E aí é que tá. Aí eu tenho algumas leituras. A gente daqui a pouco pode estar vendo mudanças nas compras, nas prioridades de compras de direitos de transmissão. A gente pode daqui a pouco estar vendo mundiais em que os clubes sauditas eliminam mais outros clubes e aí as chances dos brasileiros elas diminuem mais.
Olha, Michele, assim, ó, eu acompanhei em loco aquele mundial do Grêmio lá e eu fiquei impressionado. O Diogo Rossi estava pela Rádio Grenal na época. E fomos eu e o Felipe Duarte aqui pela Bandeirantes.
Ah, o Mundial do Real Madrid?
É, 2017, né? Sim. Impressionante a estrutura que esses caras têm.
Ah, eles têm dinheiro, né?
Ah, sim, ó. O estádio que o Grêmio jogou, o primeiro era um estádio para... O Grêmio jogou em Al-Ain o primeiro jogo, era um estádio para 25, 27 mil pessoas. Alguém até pode me ajudar.
Não tem estádio ruim.
Tu entra no estádio, tu tem a impressão que é para 60 mil.
É.
De tão bem construído que é o estádio, tão bem distribuído em termos até de espaço para tu assistir o jogo.
Não, e tu para pensar também.
É campo
também.
De treino, sabe? É material de primeiro mundo. É
mas até o que foi feito agora na Copa, querendo ou não. Um estádio sim, que se desmonta.
Ah, o Catar. Isso é um grande exemplo.
E se o
feito com um container.
Se a Arábia quiser... sediar a Copa?
Na época tinha capacidade pra 22.717.
22 mil, me ajuda mais. Tu entrava no estádio, tu tinha a impressão que era um troço gigante.
Um pouquinho maior que o centenário do Caxias.
É?
Se a Arábia quiser
Obrigado, Calil,
sediar a Copa, vai sediar.
Claro.
Se eles quiserem, vai sediar. É que existem alguns problemas que, em relação à cultura árabe...
Regime.
A religião, que... Pra fazer uma Copa do Mundo é difícil.
Não, mas questão é que tá, comércio... o Qatar mostrou que não, né?
É, mas na Arábia é mais duro.
Não,
é
sim.
Muito mais duro.
Mas que o ponto que eu chamo a atenção...
As mulheres, por exemplo,
o ponto que eu chamo
a
atenção é o seguinte...
É uma vez...
Mostrou, a Copa do Qatar mostrou que quando o dinheiro quer...
Não, claro.
Nada impede.
Onde seria ideal pra fazer a Copa naquele mundo lá? Nos Emirados Árabes. Porque os Emirados é tudo liberado. Nos Emirados Árabes não tem problema. Pode beber, não tem frescura. É agora, na Arábia é muito fechado.
Uma hora mais 41 minutos.
Pegou no contrapé.
Assustou, cara? Um susto. Desculpa, ô Braguinha, te dei um susto. Tá aí rasgando o número 41. O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks. Considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutor Timóteo, 465, na descida do Parcão. Não sei se já foi, se não foi, vai de novo. Está precisando dos serviços, até porque valorizar o patrocinador é sempre muito importante, dos serviços de uma empresa de tradição com mais de 51 anos de experiência para cuidar da sua segurança? Então o Grupo Delta dispõe de ampla e completa estrutura para que você possa viver a sua liberdade com mais segurança. GrupoDelta.net.br. Aí a KTO, viu, Braguinha, leva o gauchão de futsal às quadras de todo o Rio Grande. Entra lá em KTO.com e te cadastra. KTO.com, onde a diversão acontece.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
Semana de Libertadores no futebol da Rádio Bandeirantes. O Colorado joga no Uruguai em busca da classificação antecipada.
De pena, bem esquerdo, botou no meio, Igor! Gol!
Nacional e Inter, com narração de Daniel Oliveira.
O Internacional!
A bola vai rolar às 7 da noite e o futebol da Bandeirantes começa às 6 horas com Ribeiro Neto e o jogo aberto.
Jornada Esportiva, parceria Talco Pó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar, e Sanar Farmácias.
Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Bateu aquela fome? Relaxa, pedir as delícias da Cris Cruz Lanches é uma barbada. O melhor X da cidade na sua casa. A la minuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia. Cris Cruz Lanches, na Borges de Medeiros 664. Todos os dias até às 23 horas. Peça pelo WhatsApp 99489-5217. Cris Cruz Lanches, há 33 anos o sabor de Porto Alegre.
O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Contamos com cortes de carnes nobres da Coqueiro, além de uma nova carta de drinks. Não é à toa que fomos considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Uma cozinha gaúcha com alma italiana, garantindo uma vivência gastronômica única e inesquecível. A família Aita te espera no restaurante Santo Antônio. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Se importa para você, pra você, estamos presentes. Bandeirantes.
Quer ter a chance de assistir de pertinho a uma partida da Liga dos Campeões da Europa? Promoção Quem é Banri? Joga junto com Mastercard e Banrisul na UEFA Champions League. A cada R$200 em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a essa grande experiência, entre outros prêmios. Quer saber mais? Consulte certificados e regulamentos em promojogajunto.banrisul.com.br e cadastre-se.
Já é festa junina no Trilegar e é especial. Tem dinheiro, tem amendoim, tem quentão. Prêmio de 50 mil, de 100 mil, tá pra lá de bom. E mais doce que cocada é poder ganhar 500 mil sem fazer nada. E tem mais 30 prêmios de 5 mil. Nossa, é 800 mil em prêmio. Não perde o Trilegar especial, só. Você ajuda a pai e faz sua vida muito mais.
Bandeirantes, fechada com você.
Fechada com a verdade.
Opa, tudo bom, guri? Vem cá, qual a tua opinião sobre a final da Champions League?
Vai ser um baita jogo, vale até um palpite lá na KTO, que tu sabe, né? É um site de opinião.
Mas olha a casualidade, dia 10 vai ter match day no Opinião com a Kate O. Oh, não dá pra perder essa, né, meu guri?
Então entra em KTO.com e te informa pra ir lá no match day, Opinião e KTO, onde a diversão acontece.
O legado da família Salton tem como base a humildade de reconhecer que é sempre possível fazer melhor. Buscamos, safra após safra, a excelência na governança de nossa vinícola e na qualidade de nossos produtos. Por isso, ao lado de 490 colaboradores e 400 famílias produtoras de uvas, aprendemos que a sustentabilidade é fruto de nossa contribuição para toda a sociedade. Salton, há 112 anos, em uma jornada cada dia mais consciente.
A Sponchiado Chevrolet é a maior rede de concessionárias do Rio Grande do Sul, com a maior disponibilidade de estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet. Conta também com a Sponchiado Consórcios, que possui 50 anos de credibilidade, e a City Car Locadora, com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Sponchiado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Apito final. Futebol em debate.
1:48, estamos de volta com o apito final. Só para destacar também que o Ferreira hoje voltou a treinar, né? Tomara que não tenha nenhum problema aí, né?
Isso, ele iniciou hoje o processo de transição da fisioterapia para o campo.
Ele treinou uma parte com bola e a outra ele fez o trabalho físico, né?
Isso, desde a lesão que ele teve contra o Ipiranga de Erechim na semifinal do Gauchão, hoje foi a primeira vez que ele foi a campo trabalhar com bola.
O Calhau, eu quero aproveitar este momento, você que é um cara extremamente bem informado, fala um pouquinho sobre essa situação financeira do Grêmio, que você teve em absoluta primeira mão acesso a esses números aí, Calhau.
Só buscar aqui também. O Grêmio, ele registrou um déficit de 80 milhões de reais no primeiro trimestre do ano, Até para detalhar a situação financeira, Daniel, no primeiro trimestre o Grêmio teve uma receita de 59 milhões, sendo 7,4 milhões acima do que havia orçado. E uma curiosidade, as principais receitas foram 18 milhões e 600 com quadro social e 16,2 milhões com publicidade e patrocínio. O custo com o futebol, que é o que mais chama atenção, o Grêmio teve um custo de 85,8 milhões de reais, sendo 1,2 milhões a mais do que havia orçado. Então, teve uma ebitda, acho que é assim que se fala, né, Daniel? Essa é a pronúncia. De uma ebitda negativa de 26,8 milhões de reais. Então, nos três primeiros meses, o Grêmio até já tornou público hoje em seu portal de governança os demonstrativos, mas esses são os números que nós trouxemos aqui na Rádio Bandeirantes na última segunda-feira.
Isso aí com um movimento de mercado no meio do ano, com possibilidades, não até do Grêmio, né? Mas coisas que podem respingar nos cofres do Grêmio, né? O PP, o Wanderson e daqui a pouco a saída do Mitello gera conta, né?
Assim, o Grêmio ele não vai falar publicamente, mas essas são as três questões que o Grêmio elenca como sendo as questões para salvar a situação financeira. A venda do Wanderson e do PP. Do PP, o Grêmio tem 12,5% de plusvalia e do Wanderson é 10%. Além da venda do Mitello em si.
Como é que ficou a questão do Adriel, hein? Houve alguma...
Treinou. Inclusive, hoje o Lucas Dias destacava aí pela manhã, tava fazendo uma baita defesa no treino.
Treinou, porque acho que o Grando treinou hoje pela manhã ou não? Porque o Grando ontem tinha treinado.
É, tá com essa dificuldade, é dúvida.
Então, por isso o Adriel treinou.
Não, eu digo, mas não foi punido. Ou foi, ou não foi.
É, o Grêmio agora publicamente não se manifestou, né, mas...
Uhum. O Grêmio tem ainda o Felipe Scheibig, é isso?
Sim. Felipe Scheibig, é.
É Felipe?
Felipe, né?
Felipe.
Só porque eu vou reiterar minha opinião de ontem. Acho que vai ficar bem chato se o Adriel, nessa semana especificamente, for relacionado para a partida do final de semana. Se eu sou goleiro reserva e vejo isso acontecendo, eu ia repensar muito a minha posição dentro do Grêmio.
O Breno tá legal para jogar? Ele tá bem? Não, não tem nada de lesão?
Não. Né? Tá treinando normal. Ele estava fazendo parte do rodízio, só que aí depois o rodízio meio que acabou, né?
Ficou fixado com o Grando no gol, titular, isso. E o Adriel, o goleiro reserva.
É porque o que eu vi, claro, a gente não deve ser definitivo, né? Pelo menos nessa situação, já que eu vi uma vez ou duas só. O que eu vi do Scheibe que eu não gostei. Eu não gostei.
Não, mas eu falo no sentido do reserva.
Sim, não,
né?
Te entendi, mas eu não... Olha... Eu não gostei. O que eu vi, sinceramente, é um goleiro que não mostrou assim qualidade para estar num grupo como o do Grêmio.
Isso foi um problema criado sem necessidade, né?
Sinceramente.
Felipe Scheibig, ele foi campeão do Brasileirão de aspirantes em 2021. O Mitello e o Elias foram os grandes destaques.
Ele veio de um time do interior aí, né?
Agora não vou me lembrar.
Eu vi um jogo, acho que foi com o Caxias, pelo gauchão do outro ano que ele jogou. Primeiro jogo na arena, eu comentei, mas ele largou demais a bola, e ele é um goleiro grande que não sabe sair do gol.
Ele é grandão, né?
Tomara que ele tenha evoluído. O que eu vi nos primeiros jogos dele não me agradou.
Eu nem me apego muito nisso, porque seria o reserva. O meu ponto seria mais no sentido de mandar um recado. Ó, Adriel, tem que andar na linha.
Isso que aconteceu... Tem que explicar pro cara de novo, né?
É que às vezes joga, né? Eu tô te entendendo, o cara tá na reserva, mas é que às vezes numa fatalidade tu precisa jogar, né? Tem que botar o cara pra jogar.
Aí fica aquela dúvida.
Jogou no três passos.
Três passos.
De punir o jogador, mas também não exceder pra punir o time.
Pois é.
Só que assim, ó, cara, ontem eu botei, eu fiz um vídeo no Twitter, no YouTube, eu disse, olha, agora eu larguei de mão. O Grêmio faz o que acho que tem que fazer, não vou falar mais. Porque é brincadeira, mais uma vez. E aí o cara disse assim, não, tu pô, pelo jeito que tu fala, parece que tu é certinho. Não, velho, eu não cheguei 10 vezes atrasado no meu serviço.
Aí
é brabo, cara.
Ele tem um intervalo muito curto,
fica,
né?
Fica cego pelo clube, mas vai devagar, né? Pô, pelo amor de Deus.
Eu acho que tem isso, só que vamos lá. Não é que a gente esteja cobrando... Não é que a gente esteja cobrando que ele seja punido a vida inteira.
Não,
o que eu tô querendo dizer é que o recado que passa... Eu não tô nem pensando no Adriel, eu tô pensando no Breno. O recado, se eu sou o Breno, que recado isso passa pra mim? Nesse jogo especificamente. Tô dizendo que ele não tem que mais ser relacionado. Tô falando nessa partida, dessa semana.
Vamos lá então, Michele, o convite.
Até porque ele reincidiu, né?
É, não é, como não é a primeira vez, né? O teu palpite pro jogo, Michele?
Eu vou contra o que eu acho que vai acontecer e vou confiar no Internacional.
1x0 Inter, isso.
1x0 Internacional. Aliás, 2x1, 2x1, coloca aí. Só pra tu ter que fazer de novo.
2x1. Sinote.
1x1.
Esse era o meu achismo.
Também vou de 1x1. Não, mas é a invencibilidade.
Caliel.
O brasileiro invicto.
Mas tu quer que eu diga de palpite?
1x1 também. 1x1.
Ah, 1x1?
Sim.
Caliel não desistiu de tentar buscar liderança.
Vou botar 1x0, Inter.
Eu e o Daniel, a gente tá tipo assim... Vamos dar um voto de confiança, a gente não quer ganhar.
Não é em relação ao teu palpite, não é isso. É só, deixa eu só, porque aí dá tempo ainda. É desejo ou palpite?
É isso aí, é isso aí. Eu tô dando um voto de confiança
no meu
Inter,
caso, mas tem as duas coisas.
Não, é desejo, porque...
No meu caso tem as duas coisas. Eu quero que o Internacional ganhe.
Eu vou botar 1x0 pro Internacional.
Não tô afim de narrar jogo de resultado com o Inter de novo.
Se for desejo... O meu desejo é que o Internacional ganhe o jogo.
Teve um colega nosso...
Agora o meu palpite...
O desejo seria 3x0 Nacional.
É, também tem, claro. O não, palpite...
É por aí,
vai narrar
é por aí.
Jogo assim, cara.
Porque é desejo ou palpite?
Não, assim, ó, isso é o que eu quero que aconteça. Mas se eu fosse pensar assim, ó... Michele, pra tu ganhar lá na KTO...
1x1. É isso que eu tô... Eu botei um palpite. Não o meu desejo. É.
Eu misturei as duas coisas. Eu quero que o Internacional vença o jogo.
Eu também quero que vença.
Até para não ficar ruim o jogo final da última rodada da fase de grupos.
Aí o outro jogo até nem importa se o Inter
vencer. Quando é o jogo do Independiente com o...
Quinta-feira.
Se o Inter vencer o Nacional...
Diz nessa rodada...
É, o Independiente joga com aquele outro ruim.
Metropolitanos, quinta-feira, 19 horas também.
Também conhecido como amanhã.
Pois é, isso aí...
É amanhã, eu jurava que hoje era... Ah, cara, isso aí não, falou, João, já estava com terça-feira na cabeça.
Esses jogos deveriam ser no mesmo horário, né?
Calma. Tu quer tirar mais 3 minutos do programa também?
Porque
calma.
O Medellín vai jogar sabendo do resultado, né?
Gente, ficamos por aqui. Vem aí, bastidores do poder, a todos uma excelente tarde, porque o Caliel tá desesperado, diz que tem que encerrar, então nós vamos
depois
encerrar.
Depois tu me fala quando eu dou uma banca nele, que é brabo.
Tchau, gente.
Apito final. Futebol em debate.